E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Jeff, e antes de começar esse episódio, eu gostaria de deixar algumas informações, né, a respeito do atraso desse episódio, que o motivo foi que eu fiquei doente, eu peguei uma gripe muito forte e tava com suspeita de coronavírus, e acabei que não conseguindo editar, né, porque além de ser integrante do Porão, mas também sou editor dele, então eu acabei não conseguindo editar, tava muito doente, eu só consegui editar na segunda-feira, né, e era pra sair na segunda-feira o episódio. E, enfim, é isso aí, mano. Eu consegui editar, né? Tô melhor. E, cara, é isso aí. Fique com o episódio de Max Payne, mano. Ficou muito massa mesmo. Valeu.
Boa noite, pessoas. E começando mais um Porão... Tá bom. Boa noite, pessoas. E começando mais um Porão 51.
Caralho, eu sou posso Jeff. Tossir mais agora? Que o maluco reclama.
Eu não estou suportando mais.
Caralho, mano. O Rodrigo, ele tem
tá
essa mania.
Tá foda, né? É que ele tá longe das lives, aí ele tá... Não tem lugar pra fazer piada, tá ligado? Aí chega no podcast e ele tá fazendo piada.
Boa noite, pessoas. Está começando mais um Porão 51. Finalmente, eu sou o Jeff e hoje estamos com Rodrigo e Lucas.
Boa noite, pessoas. Tudo bem? Como é que vocês estão?
Eu tô bem. E tu, tá legal?
Vocês estão bem? Eu não tô falando com você, eu tô falando com os nossos ouvintes.
Que deselegante.
Né? Galera, só pra explicar pra vocês aqui, o Rodrigo, ele foi muito nucado hoje antes de começar o programa, se é que vocês não entendem, sabe? Então assim, como não, ele foi atacado...
Deixa que eu explico.
Ele tá triste.
Meu Deus, senta aqui lá vem.
Não, não, deixa que eu explico. O que acontece é que hoje, a Claro, famosa NET, enfiou minha internet no...
Uau!
Aí eu não ia conseguir gravar o podcast, eu tô estressado com a Claro.
Ah, entendi.
Foi isso que aconteceu hoje. Ah,
pelo menos você não tá estressado com o cara da história que não vem, né?
Que piada horrível.
Cara. Que cara da história que não vem?
O Jeff entendeu, mas segue o jogo.
Eu não entendi.
Gostaria de dar uma notícia bem triste, né? Que é o Lucas Renzel não fará mais parte do podcast por nosso tempo. Ele saiu.
Pô, o nosso amigo
então,
cômico,
infelizmente,
cara.
O Lucas, ele tem outros projetos, também por conta de ele não conseguir montar o PC dele, também sofreu um acidente, toda aquela história que a gente já contou antes, ele resolveu se desligar do podcast. Então, a gente não terá mais o nosso alívio cômico, que era o Renzo.
É triste porque o Renzo é da hora, mano. Era da hora gravar com ele.
É triste porque o Renzo é da hora.
Não, mano, era da hora gravar com ele, mano.
Não, você sim, eu tô que, brincando, tipo, pô. Assim, por causa do Renzo eu iniciei o podcast de novo, né? Porque ele topou começar de novo. Então, triste, mas fazer o quê, né? Tomara sucesso pra ele no novo projeto
e
dele.
E não quer dizer que ele nunca mais vai voltar, né? Pode ser que no futuro ele volte.
Foi o que eu conversei com ele, né?
Eu gostaria que ele voltasse de verdade, assim, porque... O Jeff sabe que eu gosto muito de gravar com o Renzo, então...
Todos os podcasts aí, sem o Renzo, o Rodrigo fica meio triste, né? Ele desconta em mim,
não vou mentir,
Lucas, né? Que não tem nada a ver, tipo, o bagulho da Oi.
Ninguém tem a ver, cara. Não, fico triste mesmo.
Fazer o quê,
fico
né?
Fico triste mesmo e eu quero que o Jeff morra.
Mas assim, a gente da Porão 51, então, a gente deseja sorte pro Renzo em todos os outros projetos que ele esteja tocando aí. E as portas sempre estão abertas pra que ele possa vir aqui gravar com a gente quando ele quiser.
Opa, certo, foi o que eu falei pra ele, mano. Mandei essa mensagem igualzinha pra ele. Falei, cara, pode ter certeza que outros episódios tem que tu venha como convidado, faça uma participação, mas vai estar, né? Isso sem dúvida. Mas é isso aí, cara. Vamos.
Sim, mano. Né? Dá pra gente fazer um reboot do episódio de GTA.
Nossa, tá bom, né? Podia ter sido tipo os melhores momentos do Porão 51 lá no episódio 51.
Mas teve bons momentos no Porão pra gente fazer melhores momentos no Porão.
Saindo desse tema tristeza total, né? Vamos pra notícias de jogos. vamos pra notícias de jogos?
Então, né? Notícias de jogos. Galera, é o seguinte, as notícias que estão rolando, lembrando que notícias que surgiram hoje no dia 4 de novembro, caso você escute esse podcast após essa data, pode ser que tenha havido alguma alteração. Então, primeira notícia, o Opera GX ele acabou de lançar uma plataforma para criação e monetização de games, chamada GXC. É uma plataforma que vai funcionar da seguinte forma, criadores de jogos e testadores poderão estar fazendo seu acesso na plataforma e testando jogos, lançando seus jogos lá. Então assim, vai ser uma rede social de criadores e testadores e desenvolvedores de games. é uma notícia bem interessante pro mercado gamer aí, que traz bastante inclusão pra galera.
Uhum.
Uma outra notícia que veio ao ar é que a falta de componentes afetou a Nintendo, que estava com uma demanda alta de Switch para o Natal, e com isso ela não vai conseguir entregar ela não vai conseguir entregar todos os consoles até o Natal. E isso foi uma nota oficial da própria Nintendo que veio ao ar. Lost Ark, o tão esperado MMORPG por muitos amantes do estilo de jogo, ele entrou em fase beta hoje, iniciando então no dia 4 e fechando no dia 11 de novembro. O game ele vai ser lançado oficialmente no início de 2022, ainda sem data prévia. Para as pessoas que quiserem testar o jogo, na página oficial do Lost Ark, tem lá um local para você se inscrever para receber o teste beta. E tomara que você tenha sorte e consiga jogar antes de finalizar no dia 11 de novembro. O jogo vai ser para PC e vai ser via Steam. Uma outra notícia que eu queria trazer aqui era sobre o Age of Empires 4, que foi lançado no dia 28 do mês passado, de outubro. E ele trouxe um conteúdo sensacional, muito rico dessa vez. E assim, isso surpreendeu bastante na chegada do game. Uma coisa que ficou bem nítido é que a desenvolvedora não quis arriscar muito nos gráficos e ela manteve as mesmas limitações dos games passados, sendo isso uma desvantagem para um jogo no ano de 2021. Isso deixou um pouco a desejar.
É meio pombo fazer Sim. isso aí, né?
Acontece, né? Tem muita, o jogo ele tem muito detalhe, tem muita mecânica, tem guine, e eles estavam meio que apagados, né? Não lançavam um game do tipo há um certo tempo. Então,
mas enfim, mano, o Age of Empires é delícia, mano.
Sim. Eu não tenho nada pra falar mal do jogo, mas é uma das críticas que foram bem levantadas.
Nunca gastou assim. Horas e horas jogando isso aí nos anos 2000, tá ligado? O Age of Empires todo mundo jogou, é bom pra caralho. O fato deles terem mantido a Zingine, que eu falei que é meio pombo, é porque, porra, a gente tá em 2021, os caras podiam ter trazido coisa nova. Mas não vai deixar de ser um jogo bom por causa disso. Eu gosto pra caralho de Age of Empires, e quem falar mal de Age of Empires na minha frente vai tomar porrada.
Age of Empires é ruim, é horrível. E aí?
O Jeff gosta de tomar uns tapas na cara, né?
Ai, pai, para. Cara, nada que um X1 no CS resolva, tá?
Tô esperando você ter essa coragem aí.
Só marcar.
Esse desafio aí tem anos já que os dois ficam aí nessa. E
ele fala, mas nunca tem coragem de ir no X1.
Sabe o que é isso, galera? Já no Dota, a gente chama isso de rinha de arauto. No CS seria uma rinha de prata, tá ligado?
Chegou o doteiro.
Não, ia ser um X1 feio pra porra, mas o Jeff tem medo.
Cara, Rodrigo, eu já joguei contigo e tá 3/15.
Tô esperando você vir jogar.
É.
X1. O convite pro X1 tá aí.
Enfim. Não, a gente marca.
Mano, acabando a gravação depois, então, hoje.
Fechamos?
Só bora.
É que tá atualizando aqui. Mas amanhã a gente pode marcar isso aí, cara.
Tchau, cagão, sem exceção.
Tá atualizando aqui. E a internet é tipo a tua, sabe?
Entendi. Você entendeu também, né, Lucas?
Perfeito, Jeff. Perfeito. Gostei da conexão. O time foi bom. Eu acho que assim, a gente pode continuar. Manda suas notícias,
cara,
aí.
Cara, tô trazendo umas notícias aí. Não é de jogo, mas... tem a ver com o jogo, né? Diretor de Resident Evil, bem-vindo ao Raccoon City, tem em mente uma adaptação de Resident Evil 4. Vem merda por aí, né? O diretor, espero eu estar falando o nome dele certo, Jonas Roberts. Estou falando certo, Rodrigo? Tu que é o cara do inglês aí, fluente?
Não, tá certinho, pô.
Então,
certinho. Melhor que isso, só se você fosse tá. nativo.
Afirmou que Resident Evil 4 tem aspectos e personagens que ele gostaria de adaptar em um possível filme.
Interessante.
Cara, o aspecto não sendo a porra da Ashley gritando Leon! Aí ele pode adaptar o que ele quiser pro filme.
Cara, essa piada...
Cara, eu acho...
pode ter certeza que ele vai ter que colocar, cara.
Meu Deus, velho, se tiver
isso... é a única coisa que todo mundo pensa na hora que falam disso.
Jogo. Cara, você tem que ter em mente que se tivesse uma adaptação de Resident Evil 4 pra filmes, e se não tivesse Ashley, ninguém ia assistir. Eu não ia assistir.
Eu acho que tem que trazer o que estava no jogo, nos consoles, né? Então... não tem por que você criar uma história muito
mentira, louca. Não tem que trazer nada. Adaptação não dá certo, cara. Olha o que a gente tá vendo aí, né? Rodrigo, rapidão. Oi? Eu assisti o trailer do Uncharted lá, tá? Com Como é que é o nome dele? O Tom Holland?
Ele não tá rolando, né?
Não tá
rolando. Foi bem ruim, inclusive.
A galera tá piada hoje na piada. Outra notícia, essa é delicinha, tá? Eu gostei, porque eu sou um fã desse jogo. Eu quase platinei, tá? Pra vocês verem. Skyrim ganhará um jogo de tabuleiro em 2022.
Bem interessante.
Sim, um projeto financiado pelo público terá a história que se passa antes de The Elder Scrolls 5. Entendeu? Eu não entendi muito isso, se passa antes de Skyrim. Enfim, eu vi uns vídeos, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada.
É um prequel, né?
Cara, é legal, mano. É interessante. Assim...
Tá ligado Star Wars?
Sim.
Não tenho o que falar, eu vou colocar uma história aqui no meio. Talvez seja isso, tá?
Tá bom. Enfim, pelo que eu vi, a empresa que... Caralho, o Rodrigo aí tá passando mal, hein? A empresa que tá fazendo esse jogo de tabuleiro é o mesmo que fez o jogo de tabuleiro do Fallout 4. Não foi Fallout 4, acho que foi Fallout Shelter, que eles fizeram um jogo de tabuleiro meio... Né, meio bosta, né? Enfim, eu vi os vídeos desse...
Como qualquer outro jogo de tabuleiro.
Não,
né?
Cara, não... Ixi, agora... Vou ter que me retirar, cara.
O Rodrigo.
Olhei pro meu Wars ali do lado, cara. Pegou muito mal.
Eu acho que você tinha que ficar no CS mesmo.
É, Rodrigo. Eu não sei nem porque que ele tem 240 MB de internet. Ele joga CS e mal e um Terraria, ou tipo um Minecraft. Não precisa de tudo isso.
Complicado, né? Notícias muito boas aí. Acho que tem bastante novidade pro pessoal. E vamos lá. O que a gente tem pra falar agora de jogos grátis?
Cara, jogos grátis, esse mês a Sony trouxe algumas coisinhas aí que eu gosto, vocês vão achar ruim, mas eu gosto.
Ah, com certeza. Isso.
Principal, que é o que eu mais gosto, o Jeff vai achar tosco, mas é o que eu mais gosto, que é o jogo da EA, que é o Knockout City, que é um jogo de queimada, que é muito bom.
Ah, aquele jogo. É, cara, eu já vi tu jogando esse jogo numa live. Tu jogou, né?
Joguei, tenho ele aqui. É muito bom, mano. Esse jogo é muito bom.
Inclusive, joga fora, cara.
Eu vou sortear uma key dele na live, mano, pra galera que quiser jogar também.
Isso, isso.
É um jogo muito bom, cara. E vai estar incluído na PS Plus desse mês. E o Jeff tá sendo irônico, mas eu recomendo de verdade esse jogo, mano. Porque é muito engraçado, cara. É muito legal jogar ele.
Cara, eu posso explicar um negócio? O Rodrigo, sempre que eu recomendo um jogo pro Rodrigo, o Rodrigo já pega a massa e joga no lixo assim, entendeu? Não dá, porra, não dá graça recomendar. Daí porque eu vou jogar no lixo teus jogos também, mesmo achando aquele jogo de queimada sensacional.
Mas eu só faço isso, Jeff, porque você recomenda jogo ruim.
Caralho, da onde é que Control é ruim? Da onde é que... O que, que eu mais recomendei? Barbie do SNES é ruim, cara.
Não, Barbie do SNES você nunca recomendou, porque Barbie do SNES é bom.
Cara, já recomendei, foi no episódio de SNES, porra.
É, bom, vamos lá. Tem também esse daqui, eu vou ter que usar todo o meu inglês fluente pra falar o nome dele. Que é o Kingdoms of Amalur. Que é um jogo de... É um RPG de exploração, né?
Eu vi já, eu não curti muito.
É bom, pô, é bom.
É bem mais ou menos, pô.
Tem também First Class Trouble. Que é um jogo onde você trabalha, né, em conjunto com outros sobreviventes pra você matar uns zumbis e uns negócios estranhos. É um jogo meio... É uma cópia meio ruim de Left 4 Dead.
Tu tá falando de Back 4
Blood? Logo em tempos de Back 4 Blood.
Caralho, mano.
Exatamente, eles podiam ter colocado Back 4 Blood, porque aí é bom, né? Mas
vocês jogaram, mano?
Eu joguei uma partida só, mano. Eu não deu
Inclusive, pra... a galera da minha live adquiriu o jogo pra mim.
Caralho, mano.
E eu estou jogando.
Bom, mano. O jogo é bom mesmo.
Vamos marcar de jogar? É muito bom. Na moral.
Bora?
Vamos, o jogo é muito foda e é muito difícil.
É difícil pra caramba.
É muito frenético.
Eu tô no ato 2, tá bom? No final do ato 2 já.
Cara, é muito frenético. É uma parada que você fala assim, caramba, vou surtar, velho.
Cara, esses três são os jogos inclusos na PS Plus, né, de novembro. E aí a gente tem na Epic Games, até o dia 11 de novembro, um joguinho que chama Haven Colony, que ele é tipo um StarCraft com um gráfico bem melhor.
Esse eu nunca vi, esse...
Cara, você precisa montar uma base pra reconstruir, né? Tipo, uma colônia.
Um StarCraft.
Uma colônia.
O Lucas montando na cabeça.
Sim, sim.
Tô tentando imaginar isso. Cara, StarCraft é um puta de um jogo da Blizzard. É um jogo sensacional. Porém, não é um jogo que... Assim, tem muito público, tem muita gente que joga.
Sei.
Mas não é um jogo que me atrai.
Sei.
Ele não tem aquele quê de tipo... Putz, eu perdi horas aqui, sabe?
Tipo Skyrim.
Todo um jogo.
É, então, esse jogo, ele é nessa pegada. Você, tipo, um mundo pós-apocalíptico. Deu merda na Terra, o ser humano cagou tudo, como sempre. E aí foi pro espaço, tem que criar uma colônia no espaço.
Olha, uma simulação da vida real.
É, eu não vi nunca ninguém do criar colônia no espaço até hoje, Jeff. Então,
pô, assim. Elon Musk aí, cara, tá firme forte, pô.
Cara,
tá.
Eu tô sentindo uma treta, tá ligado? Assim, no ambiente.
Cara.
E de 11 a 18, de 11 de novembro até 18 de novembro, a Epic Games não vai dar um jogo, ela vai dar um pack.
Pack do pé.
De atualização, né? Um pack de skin de Rogue Company.
Pela...
Então vai ser um packzinho aí de skins pra quem curte um...
Pela
um
tristeza na voz do Rodrigo aí.
É legal, pô. Pack de skin é legal.
Não, não gostou.
Não, pack, aquela criança que come, eu não faz gostei, aquela cara eu não, de é que eu não gostei, eu achei que podia ser um pack melhor. Mas é um pack de skin, pra quem curte skin, esse tipo de skin é um pack legal.
Ele não gostou.
Agora,
muito.
Eu quero falar de serviço bom.
Opa, ela vem
a
Amazon.
Que dá jogo bom. Que é o Amazon Prime Game.
Sabia.
Cara, Amazon Prime Game... Esse mês, além daquele monte de skin que eles já dão,
palminhas.
De uma caralhada de jogo
Prime,
que é muita coisa que eles dão todo mês.
Cara.
Esse mês eles estão com 9 jogos grátis, e eu vou falar só de 3. Eu vou falar só de 3 desses 9, e vocês já vão ver que vale a pena assinar a Amazon Prime. A Amazon Prime é R$10, mano, R$10. E esse mês, tá? Até 1 de dezembro. Você pode resgatar, quem tem Amazon Prime pode resgatar grátis Dragon Age. Eu não sei falar isso aqui, gente.
Dragon Age
Inquisition. Dragon Age
Inquisition.
Dragon Age Inquisition.
Inquisition.
É isso.
Inquisition.
Puta jogo, tá lá grátis pra quem,
cara,
tem
puta de um jogo,
o
velho.
Amazon Prime. O próximo jogo, Jeff vai abrir um sorrisão.
Control.
Também tá grátis pra quem tem Amazon Prime. O Dragon Age...
Outro jogo sensacional.
Dragon Age você resgata direto pelo Origin, tá? No você pega o códigozinho e resgata pelo Origin. Control, você pega o código lá no Amazon Prime e resgata no GOG.com.
GOG.com, que é um site que vem bem forte ultimamente, viu? Entregando jogos gratuitos.
Cara, GOG.com vem entregando jogos gratuitos, entregando muito desconto bom, tá? GOG.com, inclusive, que eu comprei skin de Fortnite lá, porque tava com preço, tipo...
O quê?
Arregaçando de
quê?
Bom.
Então,
ele comprou skin de Fortnite.
É, skin de Fortnite.
Ah, o Rodrigo, né, velho?
Como assim, cara?
Não dá pra...
Pô, a gente não pode esperar muita coisa do Rodrigo, né, cara?
Ah, Fortnite é bom pra caralho. Vocês que não entendem. Vocês que nem entenderam,
né,
o jogo.
E aí você derruba depois.
É bom. Eu já comprei dancinha no Fortnite.
Você constrói parede e dá tiro na cara das pessoas. Você é um engenheiro assassino.
Faz sentido.
Alguns engenheiros na vida real, eles seguem essa pegada aí, tá?
Só que eles não dão um tiro.
Mais piadas à parte.
Eles
só erram a integral.
Mais piadas à parte.
É, uma coluna que devia ter ali, não tem.
Piadas à parte, GOG.com tem muito desconto bom. GOG.com, patrocina
Vem
nós.
Vem com a
GOG.
Gente que, ó,
patrocina
vocês
nós.
São foda.
Estamos fazendo uma propaganda aí.
Tá bom.
Muito jogo bom, muito desconto bom. Tem desconto pra comprar skin de Fortnite, de CSGO, de Dota. Tá?
Ele continua falando de Fortnite.
Mas
né?
Você pode comprar skin de Dota com desconto lá, Lucas. Você pode comprar suas skins.
Caguei pras skins do Dota, velho.
O cara que tem um canal que só pede Dota. Então, peraí, que tá tocando um low-fizeiro agora no celular. Peraí, deixa eu só desligar ali rapidinho.
E se você ver, as minhas skins do Dota são uma caralhada. Cara.
Se você comprasse no GOG, tinha desconto.
Ah, ele está upando uma conta para vender depois.
Nada, é tudo skin passada, fi. Pra poder vender e trocar, comercializar entre contas, é tudo skin antiga. Então pra mim não vale a pena, porque eu já tenho. Não, não, é minha conta só pra mostrar mesmo as
skins. Tá, tu bota na mesa e fala, olha só como é grande.
Eu tenho todas as arcanas do jogo, velho. Todos os itens, que é tipo muito foda.
Tá, mas também ele joga com a mesma conta há 40 anos, né? Não tem como o cara não ter as melhores skins de todas as épocas.
Agora é que ele tem 30 e poucos, né?
Na minha última era eu jogava.
Tá, chegou o pai dele, filho, estou passando essa conta pra você.
Mas receba. Vamos pro próximo jogo grátis aqui? É o último, só pra encerrar? Rise of the Tomb Raider. Gostou do inglês, né, Jeff? Esse inglês foi foda. Cara,
o jogo usado pra fazer benchmark.
Jogo completo. Jogo completo, mais conteúdo bônus em parceria com a Epic Games.
Ele é bom.
Eu não vou nem falar nada, porque esse jogo, tipo, cara, dispensa comentário, o jogo é bom.
Uhum. Gráfico desde dos primeiros, mano. Desde os primeiros.
Sim, cara, é uma puta franquia e
tá de graça. É um jogo que eu tenho muito carinho mesmo, cara.
Então, galera, de verdade, Amazon, cola aqui com nós, patrocina nós, Amazon. Tô fazendo uma propaganda de graça. Galera, R$10, velho. Amazon Prime, tem filme, série, jogo de graça, pode dar sub pro coleguinha na...
Olha só, hein, tá pegando pra ele, hein, Lucas, fica ligado.
Não, o coleguinha pode ser o Lucas, pô, você pode assinar a Amazon Prime e pegar o jogo de graça tá. e dar sub pro Lucas.
A maior vantagem é que, assim, você assiste filme, você tem jogos, você tem skins, você tem frete grátis, você tem promoções exclusivas, tem músicas. Então, assim, é um serviço que por R$10 você não encontra em nenhum outro lugar.
Tipo, não encontra.
Porra, R$10 é demais, cara. Demais de qualidade ser bom, né? Sim, tipo, um preço bom, não demais de quantidade. Não,
a única desvantagem pra algumas pessoas é que a única forma de adquirir é através do cartão de crédito.
É, não dá pra pagar por boleto.
Nem boleto, nem Pix. A única forma é...
Mas você pode usar cartão de crédito pré-pago. Ele aceita cartão pré-pago.
Ou seja, quer fazer propaganda do Gamers Card agora?
Não, pô, você pode usar o cartão pré-pago aí que você quiser. Fica à vontade.
Nossa, os jogos nesse mês estão demais,
cara,
mano.
Cara, tá bom. Esse mês tá bom.
Tá muito bom.
Demais mesmo. As notícias
é o meu mês, né, cara? Então, os caras capricham.
Tá de aniversário nesse mês?
É, pô, dia 29 de novembro.
Você tá com anos em festa?
Vários anos.
Essa piada é muito boa. Nunca
vai ligar. Excelente pra piada do Jeff.
Ô, Rodrigo, qual é a tua, cara?
Ô, Jeff, não é porque o Renzel saiu do podcast que você vai começar a fazer piada ruim. Porque o Renzel fazia piada ruim que era engraçada. Essa que é a questão. As piadas ruins do Renzel eram engraçadas.
Vamos separar as coisas, né? O Renzel, ele é insubstituível, mano. As piadas dele. Entendeu? Não, a gente não.
Ô, Jeff,
pode...
atenha-se à sua função.
Tá bom.
Os jogos grátis já foram?
Sim, esses foram os jogos grátis do Porão no mês de novembro.
Muito bom.
Hoje não vai ter musiquinha porque o Jeff me estressou.
E hoje no Porão 51, traremos um jogo que tem um lugar especial no meu coração, rapazes. Não sei o de vocês, né? Espero que também.
Liberdade assassina.
Que é Max Fucking Payne. Faz isso que eu digo.
Até hoje eu não entendo esse suspense que o Jeff faz pra falar o tema do episódio.
Cara, você está estragando, mano.
O tema tá
olha escrito o tema,
no nome
Max
do
Payne.
Episódio no serviço de streaming.
Então, hoje a gente vai falar um pouco do desenvolvimento... E falar também da história de Max Payne, né?
Sim.
Então, sendo assim, rapaz, vamos pegar o nosso sobretudo de couro, a nossa gravata e os nossos analgésicos, porque vamos falar de Max Payne.
Liberdade assassina.
Mas antes de a gente falar da história de Max Payne, eu acho que é mais interessante a gente falar um pouco da desenvolvedora, né? Que é a Remedy. É a empresa essa, né? Que começou de baixo, praticamente como uma empresa indie. Praticamente não, era uma empresa indie de desenvolvimento de games, né? Claro que hoje a Remedy se consolidou no mercado de games, né? Por conta dos grandes títulos dela, como Alan Wake, Quantum Break, e até mesmo o jogo que eu tô sempre recomendando pro Rodrigo, e ele tá sempre negando em jogar, Control.
Ah, não, mas eu só me nego de jogar porque é você que tá indicando.
Ah, tá. Entendi. Triste, né, Rodrigo?
Na verdade, eu já tô jogando, só não vou te falar que eu tô jogando,
tá.
Porque não é pra você saber.
Interessante. Então, porém, antes mesmo de existir Max Payne e a empresa Remedy, o grupo que fundou a desenvolvedora, eles apenas faziam umas demos para computadores. Tipo, demos de uma forma mais grosseira, seria como se a gente falasse que são os benchmarks de hoje em dia, né? Seria teste de performance, etc, né? Porém, em 95, eles resolveram entrar no desenvolvimento de games e criaram a Remedy Entertainment. E com baixo orçamento e do porão da casa de um dos amigos deles, eles lançaram seu primeiro game, que foi o Death Rally. É, game esse com visão isométrica, numa pegada tipo Twist Metal, Vigilante 8, saca? Tipo aquele jogo de luta de carro. Era a mesma pegada desse jogo. E também vale salientar que, para dar uma história para Death Rally, a Remedy foi atrás de um estudante de literatura, que foi nada mais nada menos que Sam Lake. Isso mesmo, o cara lá do Max Payne.
Sim.
Enfim, se passaram 5 anos de desenvolvimento de Death Rally e a Remedy não tinha lançado nada até então. Tava parada. É, isso se dá pelo fato que a empresa estava com baixo orçamento naquela época e eles também estavam com a ideia de fazer 3 games. E entre esses games eram uma sequência para o Death Rally, um jogo de espaçonave e um jogo com uma pegada com orçamento mais caro, um jogo mais complexo, que era um Max Payne, né?
Sim.
Um jogo mais ambicioso nesse caso.
Então, agora que eu dei uma breve introdução da história da Remedy, né, do mercado de games, a gente pode falar um pouco do desenvolvimento do próprio Max Payne, né?
Max Payne foi lançado para PC, PS2 e Xbox em 2001 pela Remedy.
Ele é um shooter em terceira pessoa ambientado em Nova York, e o game conta a história de um detetive que acaba encontrando sua família morta em casa. E ele teve como diretor...
Desculpa, eu não sei falar finlandês muito bem. Petri Järvilehto. Nome bonito esse, né, rapaz?
Caraca!
É, sendo ele o grande fã de filmes de ação de Hong Kong, ou seja... Aquelas filmes de ação pastelão mesmo. O game teve muita inspiração nesse filme, né?
Faz sentido.
E também para ajudar no hype de Max Payne, ele foi colocado numa E3 de 98, certo?
Sim.
Era bem diferente do que a gente viu no lançamento, mas... Cara, a jogabilidade, toda a questão de... Não tinha o bullet time no trailer da E3. Porém, para ajudar no hype, um ano depois estava sendo Matrix, mano. Então, Matrix, toda aquela cena de tiro e aquela cena de câmera lenta, os produtores da Remedy pegaram toda essa referência de Matrix e trouxeram para o Max Payne. E a Bullet Time é uma delas,
sim,
né? Que foi uma implementação de uma mecânica que ficaria muito conhecida em todos os games da franquia Max Payne, né? Que é você atirar e em câmera lenta, né?
Muito bom.
Então, para desenvolver o jogo, a equipe acabou criando seu próprio motor gráfico, né? Sua própria engine, porque já tinha um conhecimento da comunidade de demos, né? Isso acabou que ajudando muito na qualidade do jogo também, né? Porque por eles terem esse conhecimento. E também para fazer o roteiro de Max Payne, eles acabaram trazendo o Sam Lake, que trabalhou na história, no roteiro do Death Rally. Mas a produtora também pediu para que ele fizesse a história do Max Payne. E também vale salientar que o Max Payne foi muito bem recebido pela crítica naquela época, mesmo sendo lançado com muito atraso, né? Porque durante a produção do Max Payne, ele teve 2 atrasos, né, de lançamento. Mas isso acabou que nem influenciando a qualidade do jogo, né, no lançamento. Ele foi muito bem recebido pela crítica, né?
E ele acabou vendendo mais de 7 milhões de cópias, né?
Cara, Max Payne é um jogo sensacional. É uma obra-prima pra época que ele foi criado. E sabe como eu conheci esse jogo?
Como?
Através do meu pai. Meu pai jogava Max Payne e eu comecei
foi
a jogar
junto. Foi o que tu falou pra mim no Silent Hill também, né? Teu pai, se não me engano, teu pai também.
Sim. E cara, desde então eu joguei todos os outros da franquia. O jogo é muito bom. A história é muito interessante porque ela é contextualizada, ela tem um nexo, sabe?
Uhum.
E eu achei muito incrível, foi um lançamento muito foda.
Tá, mas se eu tivesse que perguntar pra vocês, como vocês descreveriam o enredo de Max Payne? Em poucas palavras.
O enredo de Max Payne?
Uhum.
Pastelão, uma novela mexicana, tá ligado? Na verdade é tipo, tá
sim,
ligado?
Exatamente. Mas policial, na verdade, né?
É, mas tá ligado aquele filme do...
Aquele bem de tiozão.
John Wick?
É, sim, sim.
Só que não mataram o cachorro dele, mataram a família.
Se você assistir John Wick e trocar o cachorro
matou
pela família...
Matou a família dele
você
pela está... família, é exatamente, exatamente isso.
Bota um sobretudo de couro no John Wick, pronto. Max fucking Payne. É, sem dúvida, o jogo é um poço de clichê de filmes de ação, né, dos anos 90. É, tanto nas falas dos personagens quanto no plot dele, né? Então é evidente que tanto o produtor e o Sam Lake, né, gostavam muito desse tipo de filme, então acabaram trazendo para o enredo do jogo.
E assim, né? Sinceramente, ficou muito bom. Eu gostei, porque assim, eles trouxeram coisas novas que não tinha, e eles tiraram ideias literalmente de filmes. Como você disse, a questão do Time Bullet é uma coisa que eles pegaram do Matrix. Só que, após o Max Payne, muitos jogos foram lançados com o Time Bullet.
Bastante. Porque muitos, o Max Payne foi jogos. O precursor nele, que trouxe a mecânica de Bullet Time pro jogo.
Exatamente.
É, eu já vi gente achando, falando que Matrix pegou a referência de Max Payne. É, só que ao contrário, cara, porque na verdade Max Payne, ele, que eu tava falando, ele tava na E3 de 98, porém Max Payne não, nesse vídeo eu assisti, ele não tinha.
Ele não tinha
exatamente.
Ainda Time Bullet Time,
porque lançou. Acho que 99 lançou o Matrix. E, tipo, automaticamente pegaram toda aquela ideia do Matrix e trouxeram pro Max Payne, né?
É, e o jogo estava logo pra sair também, né? No
Max Sim.
Payne. Aí eles pegaram a ideia e colocaram, e que foi um puta de um bagulho muito bom.
Sim, cara, mas é.
Inclusive, tem os mesmos efeitos do Matrix, né?
É.
Porque quando você usa o Time Bullet e a bala passa do seu lado, o efeito é praticamente igual.
É, mas eu acho que isso é mais porque pra tu ver a trajetória da bala, quando tu pra não pular também. Mas,
o que virou padrão depois, né?
Sim, sim. É muito bem utilizado nos três jogos do Max Payne. Cara, Max Payne é um jogo bom, não adianta. É, mesmo com todos esses aspectos, todo esse pastelão no roteiro e tanto nas falas, né? Cara, ele é um jogo muito adorado, muito querido até hoje, né? Porque recentemente eu joguei Max Payne. Antes mesmo de a gente pensar em fazer um episódio de Max Payne, eu tava jogando Max Payne. Acho que um mês atrás. E, cara, eu sempre tô voltando e jogando todos os Max Payne. Tanto o 1, o 2 e o 3.
Cara, é muito bom. O 3, ele fugiu um pouco da contextualização, assim, e tal. Mas é aquele negócio, né? É a mesma coisa que uma série que tá fazendo um super sucesso e ela só tem duas temporadas escritas. Pô,
sim.
Tá fazendo sucesso, por que que eu vou encerrar? Tô ganhando com isso e tal. Acho que foi a ideia da Remedy. E não condeno eles por isso. Até porque quem era fã de Max Payne 1, Max Payne 2, queria um jogo novo.
Sim,
né?
Sim.
Por mais que não siga muito o enredo, não tenha muito contexto, e ainda é um jogo muito bom.
Ah, e é aquela, nem faz sentido não ter a continuação, né, mano? Quando tá fazendo sucesso, tá vendendo. O que move o mundo é dinheiro, se tá vendendo, cara.
Isso quer dizer que vocês apoiam Velozes e Furiosos?
Não.
É ruim. Mas é errado de continuar fazendo, os caras não tá.
Até porque a família supera tudo, né?
Caralho,
piada de família essa hora,
viu? Nossa, vocês tão ruim de referência assim?
Não, eu peguei. Ah, meme horrível.
Foi maior, velho. E outra, família supera tudo. O outro cara tem a família também. Vocês não entenderam a conexão? Família que morreu e a família que tá viva. Família supera tudo.
Ah, sim. Superou bastante, né? Olha a merda aí que aconteceu.
Superou as nossas expectativas de piada ruim pra hoje.
É verdade. A hora que o Rodrigo era campeonista. Então vamos falar um pouco sobre a história, né, que é um tanto quanto simples do Max Payne, se a gente for ver.
Sim.
É, trata-se de um detetive não narcótico que sai matando membros de uma gangue em Nova York. Mas antes de ir para a história, já deixo avisado que essa parte vai ter alguns spoilers, né. Porém, será uma explicação bem por cima mesmo, né, creio que não vai estragar a experiência para quem ainda não jogou, né. E eu também vou deixar a parte do final, eu não vou contar do jogo, eu vou contar só uma parte até mais ou menos o meio do game ali, a parte final do game, que pra mim é mais legal, né? A história fica bem mais emocionante, né?
Claro.
Eu não vou trazer, pra não estragar a experiência de quem ainda não jogou.
É um spoiler de coisa antiga, mas é um puta de um spoiler. Pra quem não jogou e tenha interesse em jogar, não se deixe levar pelos spoilers, mas o jogo é um puta de um jogo, velho.
Sendo assim, vamos lá então, né? Max trabalha como policial no departamento de polícia de Nova York. Ele basicamente é um cara feliz, né, que tem uma família feliz, etc. Porém, depois de um dia de trabalho, quando ele chega em casa, ele se depara com a casa totalmente revirada. E achando tudo isso muito estranho, ele resolve pedir reforço.
pelo telefone, né? Porém, a pessoa que atende fala pra ele que não vai poder ajudar Max, né? Então ali a gente já vê que tem algum problema, né? Porque até a polícia não tá querendo colaborar com ele, ajudar ele, né?
Sim.
E aí, subindo as escadas, ele descobre que a casa foi invadida por viciados totalmente alucinados, né? E esses viciados mataram a mulher e a filha do Max. Vale ressaltar que a filha do Max era um bebê, né? Então, aí a gente já vê uma parte que é bem tensa, né? Até pra época, assim, a gente vê a morte de uma criança, né? Um bebê nos videogames, né? A cena também é muito pesada.
Era. Aliás, era um jogo que tinha alguns momentos que você ficava meio... Tinha uma certa tensão, né? Assim... Eu tinha o quê? Quantos anos quando eu joguei? Meus 13, 14 anos? Pra menos.
Essa
até.
Cena era tensa.
É, e ele tinha uns aspectos de tipo. De tensão nas partes que você ia evoluindo no jogo, assim. Então, o jogo trazia um enredo meio que tipo. Macabro.
Sim, sim.
É, pois é, e basicamente, né, a história do Max vai ser sobre vingança, né, da família dele que foi assassinada meio que sem motivo aparente, né, que a gente só vai descobrir mais no final mesmo que o porquê que isso aconteceu, né. E também, logo no começo do plot, a gente já percebe todo um mistério até mesmo com a polícia, né, que não ajuda ele quando liga pra pedindo ajuda, pedindo reforço, né, mas a gente também vai ver isso um pouquinho mais pra frente, né, porque que a polícia não resolve não ajudar ele, né, sendo que ele também faz parte da polícia.
É na residência dos Payne?
Sim, alguém invadiu minha casa. Ainda estão aqui. Você precisa...
Como não poder ajudar?
Quem está falando? Alô?
E depois de todo o corrido, o Max descobre que a galera que matou a família dele estava sob efeito de uma nova droga, né? Droga essa chamada Valkyria. Pois bem, a droga Valkyria seria algo como se fosse um projeto MK-Ultra dos Estados Unidos, né? Algo que deixaria os soldados mais fortes, perdendo medo, né? Assim, tornando o soldado quase como uma máquina de matar. Né, essa era a ideia do MK Ultra, né? E foi isso que a galera que invadiu a casa do Max estava usando, né, antes de matar a família dele.
E um detalhe, eu acho que sobre o jogo, que faz até sentido por conta desse nome da droga, o jogo ele tem muita referência nórdica, e muitos nomes usados no jogo são de deuses nórdicos, né? Por isso tem...
Uhum, exatamente.
A pira da droga é a parada nórdica. Valkyria é o nome da droga e as pessoas que usam a droga, eles veem valquírias em alucinações e tal. O jogo retrata isso em alguns momentos.
Ah, né? E duas coisas que vale ressaltar é que o jogo foi um dos poucos jogos da época a sair com dublagem em português, né? Original da produtora mesmo. Porém, era muito ruim, né? Por causa das falas cadastrosas do Max Payne.
Na época, eu ainda estava na polícia. Polícia de Nova York, Distrito Central, Norte de Manhattan, a cozinha do inferno.
Então, quando virá trabalhar para mim, detetive Payne? Você me faria trabalhar disfarçado em um buraco qualquer. Desculpe, Alex, mas Michelle e a Neném vêm primeiro. Veja, meu último cigarro. Faz mal para o bebê. Sempre o velho Max, um típico escoteiro. Até mais, Alex. A balada de quinta-noite ainda está de pé, certo? É claro. Pode contar comigo.
Eu joguei dublado e era sensacional. Os analgésicos ajudarão?
Sim, você ter um jogo dublado era coisa de outro mundo.
Liberdade assassina!
Então, a história segue com o Max indo atrás dos responsáveis pela morte da família dele, né? Ele acaba chegando numa gangue que era responsável pelo tráfico de Valkyria na região de Nova York, né? Gangue essa chamada Os Puntinello. Max consegue se infiltrar nessa gangue, né? E, beleza, ele acaba marcando um encontro com um amigo dele, né? O Alex Balder. Na linha de metrô. Chegando lá, traficantes estavam usando essa linha de metrô para fazer um assalto a banco, né? E no meio de toda essa loucura ali, o amigo do Max, o Alex Balder, é morto. Só que quando a polícia chega lá, só encontra o Max e o Alex, né? Morto, então a polícia acaba colocando a culpa do assassinato de Alex Balder no Max. E já que Alex Balder fazia parte da polícia de Nova York, eles acabam colocando a foto do Max na TV e nos jornais como o principal culpado da morte de Alex Balder, né? Assim, a gangue dos Puntinello também descobrem que Max era infiltrado na gangue, né? Então agora ele tá sendo procurado pela gangue e pela polícia também, né?
Esta noite, a luta da cidade contra a Valkyria, a droga pesadelo, sofreu um duro golpe. Quando Alex Balder, agente especial do PIA, foi brutalmente assassinado na estação de metrô da rua Roscoe. Um suspeito foi visto andando pelo local momentos após os tiros terem sido disparados. E a polícia de Nova York está à procura de Max Payne, um criminoso reincidente que pode estar armado e é perigoso.
Tem um que é muito foda também, vale comentar, que é a cara do Max Payne, né? Que é, por conta do baixo orçamento, a equipe não tinha dinheiro pra contratar atores para o jogo. E eles acabaram optando por usar o próprio Sam Lake, né? Como modelo facial do Max. E pra quem não lembra, Sam Lake era o roteirista de Max Payne, né? Ele trabalhou também no primeiro jogo da Rare, que foi Death Rally. E, cara, isso era muito massa, mano, porque era muito horrível a cara do Max Payne.
Inclusive, né? Esse recurso tinha... É, dentro de alguns games, como por exemplo, se eu não me engano, era o PES ou era o FIFA, onde você colocava uma foto sua no modo carreira, tá ligado? Que você era um jogador, você colocava uma foto sua e ele desenhava mais ou menos os seus traços dentro do boneco, tá ligado?
Mas era bem ruim.
Mas essa é a ideia, era bem ruim, até porque não existiam os recursos gráficos que a gente tem hoje, entendeu?
Sim.
Era inovador.
Mas, cara, o Max Payne tinha o quê? O Max Payne tinha quatro tipos de expressões faciais: bravo, morto, alegre e normal, neutro.
Muito bom.
Então, e os personagens e os inimigos também, né? Só tinha morto e vivo.
É muito bom.
Então, depois que o Max consegue fugir do local do assalto, né? Sem ser pego pela polícia, ele basicamente sai caçando todos os membros da Green Puccinello, né? Atrás de vingança e descobrir por que mataram a família dele, né? E ele acaba chegando até um membro grande da família dos Punchinellos, que é o Jack Lupino. Cara esse que ele encontra em um clube, né? Com um nome nem um pouco original, chamado Ragnarok. Mais uma referência aí da mitologia nórdica, né? Porém, essa parte do game é muito louco, mano. Porque a gente descobre que Jack, na verdade, é um louco satânico do caralho. E ele curte umas coisas muito bizarras, mano. Então, essa parte é muito
sensitiva. Aí começa a parte pesada e clímax do jogo, que é o que eu acho que é legal, porque, tipo, por mais que seja aquele pastelão e tal, tem tensão, tipo, não é um jogo de terror, não é uma pegada, tipo...
Tem aquele suspense que é bom, né?
Mas tem um puta de um suspense, e tem cenas que você entra no lugar, e tem uns bagulho do culto satânico e tal, que é muito bom, mano. O jogo é muito, muito bom, muito bom.
Quando Lupino finalmente caiu, eu quis garantir mesmo que ele ficasse lá. Valkyrie era uma droga cruel que os deixava loucos como zumbis espaciais.
Acho que ele já está morto.
Hã? Foi quando aconteceu.
Porém, morto ou não, você pegou o cara errado.
Uma mulher incrível, apontando uma arma para o meu rosto. Então, eu retribuí a gentileza.
Então, assim, pra não estragar a experiência pra quem ainda não jogou Max Payne, né, eu não vou contar mais a história do Max, né, porque essa parte de agora é mais pro final do game, né, que o Max vai descobrir, né, a verdade por trás da morte da família dele, vai ter outras pessoas envolvidas também no tráfico da droga Valkyria, também vai aparecer personagens importantes pra sequência do Max Payne, né, como a Mona Sachs, que vai estar no Max Payne 2. Então, cara, pra não estragar mais uma experiência, a gente vai optar por não falar o final do game, né? A gente só vai falar o começo mesmo pra dar um hypezinho pra galera ir atrás e jogar o Max Payne, né? Que, sim, cara, é um jogo que vale a pena até hoje jogar, né? Porque, mesmo tendo toda aquela questão das falas canastrosas, né? Ser um jogo antigo, tanto quanto do gráfico, cara, ele ainda é bom, mano. Ele é um jogo bem interessante pra se jogar hoje em dia, né? E eu recomendo bastante.
E é isso aí, cara. É mais ou menos a história de Max Payne. E, por fim, a gente descobre que John Wick, na verdade, é uma cópia do Max Payne.
Sim, aí colocaram cachorro.
É o famoso copia, mas não faz igual. Aí colocaram cachorro no lugar da
exatamente
família.
Exatamente o que a gente falou. Se a gente tirasse o cachorro e botasse uma mulher e um filho, seria...
Seria a mesma coisa.
Porra.
Cara, eu gostei muito da história e, assim, trazendo uma conexão que muita gente vai entender... Bom, eu fico surpreso de saber que o Jeff não assistiu, mas Max Payne, ele tem um filme que ele fez muito sucesso, filme de 2008, se eu não me engano, e um dos atores do filme, que é muito famoso, é o Mark Wahlberg, que é aquele ator que fez o Ted, ele fez o No Pain No Gain, agora ele tá fazendo o seriado do Uncharted, entre outros vários filmes que ele estrelou. Então, assim...
Mas é bom?
É bom, porra.
É muito bom, velho. É muito bom. Conta literalmente a história. Literalmente. E tem o Time Bullet no filme.
Mas segue bem firmemente,
cara,
mesmo?
Cara, assista. Assista. Você vai gostar muito. Eu não acredito que você não viu esse filme ainda. É um filme de 2008.
Não, cara. Eu nunca... Filme de 2008. Nunca nem vi.
Max Payne.
Cara, eu acho que eu só assistiria um filme do Max Payne se Sam Lake fosse o ator.
Cara,
sinceramente, eu sou muito fã do Sam Lake, mano.
Mas aí você não vai assistir nunca então, porque o Sam Lake não é ator.
Cara, ele é ator sim, mano.
Cara,
ele é uma caralhada de coisa. Ele é ator, escritor, roteirista, ele é programador. O cara é foda, mano. O cara é tipo Elon Musk, mano.
O filme de Max Payne segue a história de Max Payne e é um puta de um filme bom.
Sim.
Sinceramente, assista. Você já chegou a assistir, Rodrigo?
O filme já.
É a história do Max Payne.
O filme é muito bom, mano. É a mesma história do jogo, é tudo isso que o Jeff contou. É muito bom. Ele não é aqueles filmes baseados em jogo que muda a porra toda e a gente fica puto. Então, tipo, mano, vale a pena. Eu acho que o Jeff ia curtir pra caralho, porque você gostou do jogo, você gostou da história do jogo, no filme
você... Me surpreende, porque assim, quando eu conheci o Jeff, ele comentou de Max Payne, a gente ficou falando disso, de Silent Hill e tudo mais.
Uhum,
me exatamente. Surpreende ele ser tão fã de Max
e
Payne
não ter assistido
o filme do
Max Payne. Cara, eu curto muito Max Payne, porque falando de experiência própria agora, né? Eu tava na casa de um amigo, e esse mesmo amigo, eu jogava Silent Hill 4, foi ele que me apresentou, porque eu jogava Silent Hill, só que eu parei um tempo, né? Aí ele me apresentou de novo, e esse mesmo amigo que me apresentou Silent Hill me apresentou Max Payne. Cara, foi, porra, madrugadas e madrugadas jogando Max Payne, mano. Dava pra entender a história de boa, porque ele não era nem legendado, ele era dublado, então era muito fácil você entender a história de Max Payne.
Então.
Cara, era uma delícia, então joguei o primeiro, já fui atrás do segundo, aí eu, cara, preciso de um PlayStation 3. E, cara, vou te dizer, quando eu comprei o PlayStation 3, foi o primeiro videogame que eu comprei com meu dinheiro mesmo, né? Porque até então, os videogames, eu era de menor, minha mãe me dava, foi o meu primeiro videogame. E os meus primeiros jogos, sem brincadeira, foi GTA V, Fallout 3 e Max Payne.
Caraca, velho.
Porque, cara, eu queria muito jogar Max Payne 3, mano. Cara, sensacional, mano. E mesmo, né, que nem a gente falou, mesmo Max Payne 3...
Mas que é muito bom, né, mano? Tipo, realmente eu fiquei espantado agora que você não viu o filme.
Cara, o filme é muito bom.
Cara, porque até eu que não joguei o jogo, vi o filme.
Cara, eu vou procurar, eu vou assistir. Cara, Max Payne, eu trouxe aí, se não me engano, ele no episódio de músicas, né? Eu trouxe a trilha sonora dele, que vale ressaltar, é uma delícia, é uma pegada bem de filme de investigação, filme policial mesmo. Cara, é isso aí, mano, é Max Payne, mano. Joguem, ele é jogável até hoje, tá? Deu uma envelhecida, claro, mas...
Cara, porra. Ele tem pra PC também, então, tipo, quem não tem um Play 2, pra jogar o jogo...
Acho que tem até os três jogos pra PC, tem os três jogos.
Não, na verdade, ele é um jogo de PC.
Ele ficou famoso no Play 2, a gente sabe porquê, né?
Ele começou no PC.
Ele foi pro console no 3, se eu não me engano.
Foi no 2.
O quê? Não. Max Payne, pô? Não, Max Payne ele lançou pra PC, o primeiro. Depois ele vem
o primeiro.
Pra PC. Mas ele também foi lançado pra PC.
Ah, o 2 já teve pra console. O 2 já teve pra console.
O 1 teve pra console também.
O 1 teve.
Teve?
Teve pra PS2, pô. Na verdade...
O 1 teve pra PlayStation 2, pô.
Na verdade, teve pra console, pro PlayStation 2, né? Foi que eu joguei na casa de um amigo. E, cara, não sei se vocês estão ligados, provavelmente vocês não sabem, mas o Max Payne 1 também foi lançado pra Game Boy, se não me engano. Deixa eu ver se foi Game Boy.
Ele foi, na verdade, Jeff, foi pra Game Boy Advance.
O Game Boy Advance, isso. Cara.
E ele também saiu no Xbox Clássico.
Cara, Max Payne, do Game Boy Advance...
Cara, tem versão dele até pra macOS.
No início da produção do Max Payne, né, a Remedy pensou em fazer o Max Payne com uma pegada meio do Death Rally, uma visão isométrica, uma visão de cima. Só que, cara, eles optaram mesmo, tipo, mano, mesmo sem dinheiro, sem orçamento, cara, vamos fazer um jogo, um shooter em terceira pessoa. Mas...
Isso que era melhor, velho, era em terceira pessoa, era a melhor parte
do jogo. Ó, só pra confirmar a informação, então. Oficialmente, ele foi lançado pra Windows, PlayStation 2, Xbox, o clássico, e macOS.
Depois
ele foi convertido pela desenvolvedora para Game Boy Advance, iOS e Android.
Quando a gente vê
tem no celular, velho.
Se a gente vê o Max Payne no Game Boy Advance, a gente tem uma ideia do que a empresa queria fazer. Seria mais ou menos aquilo. Claro, com não os gráficos do Game Boy Advance, mas era aquilo ali, cara. Era um Max Payne isométrico. Eu acho que não ia funcionar. Acho que não ia dar muito bom.
Sinceramente, o que eu tenho pra falar do game é um puta de um jogo. Eu lembro dele nitidamente. E olha que eu joguei ele. Eu joguei o 1 uma vez, o 2 uma vez e o 3 uma vez. Tipo, do início ao fim. Não repeti o jogo. E eu lembro até hoje. Eu lembro de tudo. Eu lembro. Tipo, detalhe por detalhe.
Tu jogou o 3?
Oi?
Tu jogou o 3?
O 3 eu comecei a jogar, mas não zerei.
Cara, o 3 tu tem que. Esquece que tu mora no Brasil, mano. Esquece que tu mora no Brasil. Deixa de lado, joga o jogo tranquilo.
Não, mas não é nem questão disso. É que ele lançou numa época que o PC tinha outros games, outros jogos, tá ligado? E aí eu,
putz,
eu cheguei a ter ele instalado no meu computador, comecei a jogar. Mas sabe quando você tem um monte de jogo pra jogar?
É.
E eu sempre dei preferência pra MMORPG.
Nossa, então... isso é muito o que tá acontecendo comigo agora, mano. Tanto por conta da Amazon Prime e o Xbox Cloud ali, né? Cara, fica tão... A gente tem tanta opção que fica naquela... Porra, o que eu vou jogar, mano?
E eu vou te falar uma coisa, cara. São tantas opções boas.
Sim, exatamente.
A gente tem até hoje. E tipo... A gente fica meio perdido. Tanto que, às vezes, eu começo a jogar um jogo porque um amigo fala, cara, esse jogo é muito bom e tal, que não sei o quê. Aí eu falo, não, beleza, vou procurar. Só que, na correria do dia a dia, acabo não procurando. Aí o cara vem e fala de novo. Fala, não, eu tenho que ver, velho, porque o cara tá falando demais. Aí eu vou lá e pesquiso sobre o jogo, vejo uns vídeos, acho interessante e começo a jogar. Aí eu começo a gostar da maioria.
O Jeff vai ficar puto agora, mas é basicamente o que acontece com os jogos que o Jeff
indica. Esquece.
Eu esqueço, eu acabo não jogando porque eu esqueço, mas não é nem por maldade. É que é legal falar pro Jeff que eu não joguei.
É, uma...
Virou meme, tipo, aí não tem mais o que fazer, tá ligado?
É que virou um meme, né? Aí virou um meme depois. Mas sinceramente, cara, é tipo, é muita coisa pra gente jogar hoje em dia. Antigamente, sei lá, na época de Far Cry, saiu o Far Cry. Qual que era o outro jogo que saía junto? Saiu Crysis, talvez. E aí você jogava um Far Cry, você jogava um Crysis, você zerava a história dos dois e beleza, dava tempo. Hoje sai o Far Cry, sai o Crysis, sai um Call of Duty, sai um Battlefield.
É, uma coisa
sai, sei lá, muito sai uma jogo porrada em cima do de jogo outro, junto. Mano. Um monte de concorrente, tá ligado? Que só muda a marca e a engine que o cara fez o jogo em cima. Então, assim, a gente fica meio que perdido. A gente vai jogando para aquilo que a gente já gosta, já tem um costume. Mas acaba chegando num determinado momento e você fala assim, não, eu tenho outros jogos que eu prefiro estar jogando eles. Numa hora eu zero isso aqui, entendeu?
Sim, cara, mas, cara, eu vou abrir uma notícia de games, por exemplo, vejo, porra, explosões de jogos sendo lançados, cara.
Um monte.
Cara, mano, meu, é demais, cara, tipo...
Tipo, pra você...
O cara não tem tempo pra isso.
Não, pra você que é player, por exemplo, você é adepto de jogos, você curte jogar e tal, curte conhecer jogos novos, tipo, já é difícil... Você escolher um jogo. Imagina pra gente que streama, tá ligado? Que faz lives de gameplay, tanto de jogo solo, quanto jogos em grupo, competitivos e tudo mais. Mano, é muito jogo, tá ligado? A gente não consegue, não dá conta. Mas faz parte, né? Faz parte da vida. E com o tempo a gente vai conhecendo. Assim como você não conhecia o filme do Max Payne, cara, te juro, pega ele e assiste hoje à noite.
Com certeza, mano. Nossa, vou dar uma procurada.
E tipo, você vai achar ele em qualquer lugar.
Tá, mas acha ele. O Max. Usam sobretudo no filme?
Usa o filme inteiro. Então é o jogo, cara. É o jogo.
É igualzinho o jogo, Jeff.
Tirando a parte que não é o Sam Lake.
Só tirando a parte
do Sam Lake. O Sam Lake é um finlandês lá no, na casa do caralho, né? Então,
mano, mas... É sério.
Tirando isso, tá lindo.
Você vai gostar, Jeff. Assista. Verdade. Eu recomendo e eu nem joguei o jogo, mano. Eu só vi o filme.
Faz aqui, ó, rapidinho. Mano, vocês recomendam o Max Payne, então? O jogo?
Recomendo o Max Payne. Eu recomendo o jogo pra todo mundo que tá ouvindo o podcast e recomendo o filme também pra todo mundo que gostar do jogo. E pra quem não gostar do jogo, às vezes gosta de filme, recomendo o filme e depois tenta jogar o jogo.
Sim.
Sério, vale muito a pena. A história é boa.
Eu também recomendo muito o jogo. Mesmo sendo um jogo, acho que tem 20 anos, é jogável ainda, né? A gente, pra quem gosta de gráfico, fica longe. Né? Vai jogar Battlefield,
Battlefield. Não, quem gosta de gráfico não vai conseguir muita coisa jogando Max Payne, não.
Aí... Pra quem gosta de um jogo pastelão de detetive, é um prato cheio. Eu recomendo muito Max Payne.
Cara, não diria nenhum gostar de um jogo pastelão, mas sim de um jogo que te deixa imersivo, sabe? Tipo, ele deixa você dentro do game mesmo, a temática do jogo.
Sim,
é muito foda,
sim,
é
tanto foda. Porque o jogo é quando as cutscenes são contadas a partir de quadrinhos,
sim,
né?
Sim, sim, é feito em quadrinhos.
Só que, tipo, são quadrinhos com fotos dos atores, nesse caso, Sam Lake ali. Mas é massa, cara, é da hora, mano.
Sim.
É um jogo que tu tá jogando assim, cara, tu tem vontade de saber o que vai acontecer, né? Tipo, a seguir, cara.
Olha, vou fazer uma comparação em questão de imersão do jogo, que muita gente pode não achar e falar assim, nossa, o cara tá falando um absurdo. Mas a minha concepção, ele te deixa tão imerso no game quanto o The Last of Us.
Caralho!
Dentro da história. Você quer saber o que vai acontecer, você quer saber aonde vai chegar e, putz, o jogo é assim.
É, exatamente, cara. É, eu acho que, porra, The Last of Us é pesado, né, cara?
A imersão do jogo é a mesma. Tô falando The Last of Us 1. Não tem... Ah. E assim, pra quem espera gráfico, não tem nada a ver com The Last of Us. Tô falando em questão de imersão de história. Tô falando de... É um enredo. Sim, que por mais que o Jeff tenha botado pra todo mundo aí que é um enredo pastelão, mas é um enredo...
Mas é, cara, a gente não pode fugir disso.
É um enredo que, assim, te atrai. Você quer saber o que vai acontecer, velho.
Sim.
Porque ele te deixa tenso o tempo todo. Ele tem momentos que tem uma seita satânica, então começa a ter elementos de tipo de seitas no meio do jogo. Tem um momento de drogas, onde o cara fica alucinado, ele começa a ter alucinações e você tá jogando aquilo. E quando você joga, cara, é uma roleplay. Pode não ser uma história contada que você vai seguir, mas é a história de um cara e você é aquele cara naquele momento, porque você que tá no comando dele. É muito bom.
Cara, muito bom mesmo, mano. Eu também recomendo demais o jogo, mano. Eu não tô desmerecendo ele falando que é pastelão. O pastelão dele acaba tornando ele bom, entendeu? Não tô desmerecendo ele.
Talvez se ele fosse um negócio mais descontraído, não teria feito tanto sucesso.
Não.
Não teria as frases que a gente tem, que são literalmente essas que eu falei durante o podcast, que é liberdade assassina. Os analgésicos ajudarão a aliviar a dor. Toda vez que você leva um dano no jogo e você encontra um analgésico ou você tem um analgésico na bag, ele fala isso pra você. A dublagem fala pra você que você precisa usar um analgésico pra curar aquele ferimento que você tava. Mano, é muito bom.
Sim, cara, com certeza, mano.
E tem a questão que, assim, ele é um romance policial pastelão de filme dos anos 90. Tipo, isso é nítido no jogo. Só que a gente assistia muito romance pastelão policial dos anos 90, cara. E a gente não achava ruim.
Eu não.
Cara, é que assim, se a gente for levar pra esse lado, a tecnologia avançou muito, entendeu? Então muita gente pode falar que, nossa, o jogo é péssimo e tal, que não sei o quê. Porque é um jogo de tecnologia passada. Lembrando que é um jogo que iniciou o seu primeiro lá nos anos 2000.
Sim.
Literalmente 2000. Então, assim, pra quem quer ver gráfico, voltando a falar, pra quem quer ver gráfico, quer ver uma jogabilidade, uma mecânica de rodar em RTX 3060, não vai ver.
Não vai
conseguir.
Não vai conseguir. Mas pra quem gosta de jogos, pra quem curte ter uma bagagem aí de, tipo, joguei um jogo foda, nossa, esse jogo é bom, ou de que tem um grupo de galera que gosta de jogar jogos diferentes aí, comenta sempre sobre jogos que jogou e indica pros outros, tá aí uma bela pedida. É um puta do jogo.
Cara, porque também Max Payne não tem como, tipo, não vai mais pra frente, né? Ele acabou mesmo, sim. Entendeu? Até porque os direitos não são mais da Remedy, são da Rockstar, né? Então, tanto que Rockstar esqueceu completamente Max Payne. E, cara...
É que quando a Rockstar comprou...
Ela tentou no 3, né? Ela tentou no 3.
Só joga em Max Payne, mano. Joga os 3, cara. Até o 3, né? Que se passa no Brasil. Tem toda aquela coisa... Aquela visão americana do que é o Brasil, né? Que todo mundo sabe.
Na verdade, não é nem por isso que eu não joguei, viu? Porque tem muita gente que reclamou disso. Mas é mais por... Ele virou meio que um GTA quando a Rockstar
saiu.
Ele pegou traços Rockstar, do GTA, ele pegou a Take-Two, coisas
na verdade, acho que pegou lá no 2, hein? Ele já assumiu, ele já pegou os direitos no 2, no Max Payne 2, se eu não me engano, Take-Two.
Mas assim, a roleplay ficou parecido com o GTA quando foi no 3.
Tu vê assim, muito, tipo caralho, olha ali, o Michael com bullet time, tá ligado?
Mais ou menos isso.
Ok, o Max Payne tá carecão, parece um Michael.
Mas, tu vê
assim o Michael e o Max Payne do lado igual.
Sensacional, recomendo, joguem, viu? É muito bom.
Eu recomendo. Tu recomenda, Rodrigo?
Recomendo muito. E eu nem joguei.
Fechou. Topzinha. É, recomendo. Max
fechou,
Payne.
Fechou.
Então, falamos de Max Payne, rapazes. Muito bom, muito bom.
Muito bom, jogo muito bom.
Como sempre, Rodrigo, quer fazer um merchan aí do canal?
Com certeza, eu sempre quero fazer um merchan. Galera, Vaga Nerd no Instagram, na Twitch, segue lá. Tô um pouco afastado do Instagram e das lives. Lucas viu essa semana lá, tô correndo pra caramba trabalhando, voltei pro escritório, tô correndo pra obra.
Isso é bom.
Então,
trabalhar é bom.
Tá complicado, não tô reclamando do trabalho, só estou dizendo que é esse o motivo de eu estar afastado um pouco do Instagram, tá? Lives ainda tô fazendo 2 vezes por semana, ainda pretendo aumentar a quantidade de lives por semana, vai ficar um pouco mais difícil agora que eu voltei pro escritório, mas assistam Vaga Nerd na Twitch, segue lá no Instagram. Conteúdo é bom, é aprovado pelo Lucas, não é, Lucas?
Opa!
Lucas parece aquele russo lá fazendo... Opa!
É, eu gosto do Lucas porque...
Eu sou de poucas palavras, cara. Eu sou de poucas palavras.
Aquele tio, aquele bêbado que não entendeu nada, o cara passa... Ei, não sei o que... Eu grito... Opa! Oh! Não entendi
eu
nada.
Eu faço isso com todo mundo na rua.
Agora ficou legal a piada, né, Rodrigo?
Mas é isso aí.
Lucas, faz seu merchan.
Faz
seu merchan
aí, Lucas, que não sou teu canal, lança
aí. Faz seu merchan também, Lucas. Faz seu merchan.
Galera, eu não sou muito a favor dessa parte do merchan no final, mas é isso daí. Eu sou Xtremer, Xtremer com 3 no final. Xtrem3R, _. Lá na Twitch faço lives de Dota 2 e outros gameplays em geral, das 10 da manhã até umas 6, 7, 8 horas, e dependendo do dia, não é nesse horário, mas eu aviso todo mundo no Instagram, sigam nas redes sociais, é o mesmo nick. Tamo junto demais, gente. Obrigado por todo mundo que participou do podcast, todo mundo que ouviu. Assistam o filme do Max Payne, joguem o jogo do Max Payne e sintam realmente toda essa emoção que a gente comentou aqui.
E não esqueçam de tomar seus analgésicos, pelo amor de Deus.
Não esqueçam, eles ajudarão a aliviar a dor.
Peguem ele!
Muito bom, muito bom.
É isso aí, mano. Valeu.
É nóis, gente. Até o próximo episódio.